Amém. A graça e a paz de Jesus sejam com todos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 21, do verso 15 em diante. Amém. João 21. O tema na minha Bíblia é Pedro é restaurado por Jesus. Verso 15. Assim, após tomarem o dejejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor. Nós caminhamos pela fé anos, Senhor, para sermos transformados pelo teu evangelho, Senhor. O alvo da nossa vida é sermos transformados e nos parecermos contigo, Senhor. E nós iremos estudar nessa série vidas que foram transformadas por ti. O Senhor vai mostrar para nós caminhos de transformação, com exemplos de transformação, como isso é possível acontecer na minha vida e na vida de todos que estão aqui. Senhor, em nome de Jesus, nos transforma para sermos cada dia mais parecidos contigo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar, meus irmãos e irmãs. Como o Elismar disse, começa hoje uma nova série. Pastor está de férias e nós devemos orar por ele. E ele traz para nós essa série Vidas Transformadas. Até estava conversando com ele recentemente, falei, nós poderíamos trazer exemplos, né, de transformações dos discípulos de Jesus, de pessoas que passaram por aqui e que têm a sua história registrada, para que através delas nós viéssemos entender essa transformação. E aí surgiu a ideia de vidas transformadas, e eu trago hoje a transformação na vida de Pedro. Pedro, um personagem famoso nas Escrituras, e que nós podemos hoje aprender com Pedro a sermos transformados por Jesus. Amém? Jesus, ele escolhe 12 discípulos para começar um projeto, para começar algo que seria grandioso, que chegou até nós, mas começaria com 12 homens. Talvez, humanamente falando, nós poderíamos olhar para esses homens e dizer que Jesus escolheu mal, porque eram homens difíceis, homens com erros, falhas, frustrações pessoais, homens que não eram, muitos deles não tinham nem, não sabiam nem culturalmente se colocar na sociedade, homens que não tinham cursos, homens que não tinham conhecimento teológico, mas Jesus escolhe 12 homens para mostrar para nós que todos nós podemos ser transformados por ele. Não importa. Não importa o nível que você acha que se encontra ou está. ele pode te transformar. E Jesus, então, escolhe esses homens para passarem por um processo de transformação, porque a transformação, ela não é automática, ela acontece em um processo. E Jesus sabe disso, e a maioria de nós, às vezes, tem um conhecimento teórico de quem é Jesus. Nós podemos ler as histórias de Jesus e ficar empolgado com o personagem Jesus. Tanto é que o personagem Jesus, o Jesus histórico, é estudado por vários profissionais, cientistas, doutores, psicólogos, estudam o personagem Jesus, e nós podemos conhecer Jesus apenas de ler o que ele deixou registrado para nós. Mas conhecer Jesus é diferente de estudar Jesus. Conhecer Jesus é um processo em que a gente anda com ele. Anda com ele e conhece Jesus. E quanto mais a gente anda com ele, mais a gente conhece Jesus. Jó descobriu isso. Jó escreve lá no final do livro, né, depois que ele é restaurado, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você conhece Deus de ouvir falar ou de andar com ele? De estar com ele? De caminhar com ele? É nesse processo que Jesus mostra o seu amor por nós. É como o amor de um casal. Se eu te perguntar, você ama a sua esposa? Você ama o seu esposo? Certamente você vai dizer que sim. Mas eu tenho uma pergunta que você não é capaz de responder. Qual foi o dia que você descobriu que amava o seu companheiro ou a sua companheira? Você sabe o dia? Eu não sei o dia em que eu passei a amar a minha esposa, Márcia. Porque o amor, ele acontece no caminho. É no caminho, é no olhar, é na conversa, é no choro junto, é na alegria junto, é no caminhar que o amor é construído. Não tem como você amar a Jesus se você não andar com ele. Se eu não andar com ele, não tem como eu amar a ele, só ouvindo falar dele. Não há como. Nesse processo de transformação, então, nós somos transformados pelo amor de Jesus. O amor de Jesus nos transforma, irmãos. É o amor dele. Jesus é puro amor. Ele veio aqui por amor, por doação, para se entregar pela humanidade, para se entregar pelo outro. E nós só entendemos ele quando nós andamos com ele e começamos a fazer o que ele faz. Pedro, nós vamos falar de Pedro. Pedro é o principal discípulo de Jesus. Por que ele é o principal? Porque ele é o que se destaca. Ele é o mais eufórico. Ele é o mais contundente. Ele é o mais que tem mais atitude. Pedro é o mais impulsivo. Ele é o mais questionador. Pedro está em todas as histórias, questionando, falando, dando opinião. Pedro é esse cara fantástico, que teve experiências incríveis com Jesus. Pedro, ele foi o que mais experimentou Jesus de perto. Por isso eu acho importante falar dele. Como foi o processo de transformação na vida de Pedro? Pedro chegou ao ponto de pensar: eu sou o cara aqui. Eu amo mais do que todo mundo aqui. Eu sou capaz de dar a minha vida por ele. Eu sou capaz de ir preso com ele. Pedro achou que ele estava pronto. E nós vamos ver então o que acontece na vida de Pedro. Em primeiro lugar, o chamado de Pedro é incrível. É fantástico. Pedro, pescador, sócio de Tiago e João. Pedro tem uma empresa de pesca, tem seus sócios. E ele sai à noite para pescar. Ele sai à noite para pescar e pesca, tenta pescar a noite toda e não pesca nada. Provavelmente Pedro tinha contas para pagar no outro dia. provavelmente tinha impostos para pagar, e a coisa que mais o judeu detestava era a cobrança dos impostos pelos romanos. E se não pagasse, perdia a sua empresa, perdia o seu barco, perdia a sua família. Então, com certeza, Pedro e seus sócios estavam muito preocupados e saíram para pescar aquela noite. Só que não pegaram nada. Não pegaram nada. Pela manhãzinha, eles estão na praia, com os barcos encostados e lavando as redes. Lavando as redes, tirando aqueles galhos da noite, tirando as sujeiras. Eles estão limpando as redes, se preparando para a próxima noite. Pensando, estamos sem nada. Não temos dinheiro, não temos recursos, não temos nada. De repente aparece um pregador, um mestre, e começa a pregar ali na praia. Começa a pregar e começa a encher de gente. E eles estão perto ali de Pedro. E Jesus então pede emprestado o barco de Pedro e fala assim: empresta seu barco para eu subir nele, porque a multidão estava oprimindo. E aí ele afasta o barco um pouco, usa o barco como se fosse um púlpito, uma plataforma, e Jesus começa a pregar, a falar, a ensinar. Pedro está ali, eu imagino Pedro, Tiago, João, lavando as suas redes e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e aquelas palavras eram diferentes, aquelas palavras eram transformadoras. Eles começam a ver que tem um mestre ali que é diferente. E quando Jesus termina de pregar, despede a multidão, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, pega o barco, vai ao mar, lança a rede. Como se ele já soubesse do que aconteceu. Mas Pedro explica o que aconteceu. Senhor, a noite toda tentamos pegar um peixe e não pegamos nada. Mas eu vejo que o Senhor é diferente. Segundo a sua palavra, irei fazer. E quando Pedro faz, o que acontece? Muito peixe. Parece que Jesus falou para aquele mar todo: ei, peixes, venham, venham, venham para cá. E eles pegaram tantos peixes, que o barco não era possível suportar tanto peso. E Pedro chama os outros amigos, outros pescadores: venham para cá, vamos compartilhar, não dá para carregar tudo. Pedro está fascinado com o que está acontecendo, eu imagino o alvoroço. Quem é pescador fica muito feliz quando pega um peixe, né? Agora, quando o barco enche, fica muito mais. Eu imagino a festa, a alegria, a empolgação, todo mundo feliz. E quando Pedro desce do barco e vai até Jesus, o que Pedro faz? Ele se lança aos pés de Jesus e fala assim: retira-te de mim, sai daqui. Ele está dizendo: o Senhor é tão santo que eu não mereço estar aqui perto do Senhor. Vai embora, eu sou um pecador. Pedro reconhecia suas falhas, os seus erros, os seus defeitos, e ele falou: não é possível que o Senhor, que o Mestre, que o Messias possa chegar perto de mim. Mas ele é surpreendido quando Jesus diz para ele: não temas, Pedro, não temas, Pedro, você não será apenas pescador de peixes, mas você será pescador de homens. Eu te promovo, Pedro, eu te dou algo maior. Eu vim aqui para salvar a humanidade e te coloco dentro desse plano. Olha, isso é fantástico, gente. Como Jesus pode fazer isso com alguém? Como não amar o Jesus que faz isso por nós? Que nos vê enquanto estamos frustrados durante a noite toda, talvez chorando a noite toda. Como pode ele chegar, se apresentar e saber exatamente o que eu preciso? O que eu preciso? Como não amar? Ali começa um processo de amor pelo Senhor na vida de Pedro. Pedro começa a entender que ele precisa disso. Como não amar alguém que mesmo conhecendo as suas falhas, te convida para andar com Ele. Pedro, não importa o seu passado, eu quero andar com você e você vai andar comigo. E você vai crescer e você vai ser transformado. Você entende que Jesus não te rejeita? Você entende isso? Você entende que Jesus te chama pelo seu nome? E por mais que você se sinta indigno, Ele te diz, segue-me. Segue-me. Pedro, ele aprende a confiar no Senhor. Em uma outra história, Pedro está dentro do barco também. Está dentro do barco com os outros discípulos e estão atravessando para o outro lado. Porque Jesus pediu, atravessem para o outro lado. E eles obedecem. Só que acontece algo surreal. Nunca visto e experimentados por eles. Eles são surpreendidos por uma tempestade. Mas eles são calejados na pesca. Calejados na navegação. Eles não têm medo. Não, eles têm medo. Porque dessa vez é diferente. A tempestade é tão grande, é tão feroz, que eles não saem do lugar. Eles tentam atravessar e não chegam a lugar nenhum. Eles estão patinando na água. Eles não estão caminhando. Eles não estão seguindo. Porque a tempestade é muito forte. O vento é muito contrário. Jesus então vem ao encontro deles andando sobre as águas, aleluia. Olha só, Jesus vem andando sobre as águas, nunca isso aconteceu antes, eles nunca viram coisa igual, e o que eles pensaram é um fantasma, não é humano esse negócio, não é humano. Até que Jesus diz, não temas, sou eu, sou eu. Eles conheceram a voz e disseram, é Jesus. Não, não pode. É, não é. É, não é. Pedro vai tirar a dúvida. Se é o Senhor, me ordena que saia do barco e ande sobre as águas. Aleluia. Pedro é ousado. Pedro tem fé. Pedro não é covarde. Pedro, ele põe à prova a sua fé. E o que Jesus fala? Vambora, pode vir, vem. Pedro tira os pés, talvez os discípulos falem, para Pedro, você não consegue, não vai, mas ele assim mesmo sai do barco e ele anda sobre as águas, aleluia. Ele anda sobre as águas, Pedro anda sobre as águas. Que experiência, gente, experiências fantásticas com o Senhor. Mas de repente ele começa a observar o vento, ele começa a pensar, nunca andei. É mole, afunda, tem vento, foge da lógica, ele afunda, ele começa a afundar, mas Jesus está perto, estende a mão e o puxa, e o levanta pela mão, e carrega ele para o barco, e ambos andam de volta para o barco, entram no barco, e Jesus fala para a tempestade, parou, cessou, acalmou, como não amar? Alguém que vai na sua direção quando você pede socorro. Você já viveu isso? Você já pediu socorro? Você já disse, acabou, não vai dar mais, e ele andou e foi na sua direção, e você viu que ele chegou, aleluia, que ele chegou perto da sua vida, você tem experiências com ele, você já viveu momentos de dificuldades que você falou, vai tudo afundar, vai tudo acabar, e ele chegou e disse, não temas, cheguei, cheguei. E aí eu me lembro de uma história que aconteceu comigo há uns 25 anos atrás, quando as nossas filhas eram pequenas e a gente estava passando por um momento financeiro muito difícil, a gente estava com muitas dívidas, construindo, muita coisa acontecendo, mas a gente estava ali firme nos caminhos do Senhor, andando com Jesus. E aí as nossas filhas bebiam bastante leite e Jesus resolveu então nos dar uma semana de um sinal mostrando que Ele está conosco, que Ele está perto, que Ele não nos abandonou. E eu estava trabalhando na rua, nessa época eu trabalhava na rua vendendo produto, e uma cliente na segunda-feira falou assim, Daniel, Estou meio constrangido em te falar, mas você aceitaria uma lata de leite? Naquela época, o governo dava umas latas de leite, assim, desse tamanho, assim, vocês lembram, né? Umas latas grandes. Ela falou assim, você aceita receber uma lata de leite? Talvez você não precise, mas você tem filho pequeno? Tenho. Não, pode vir, pode dar. Ô, Glória. Menos leite para comprar. Mas não parou por aí. Na quarta-feira, eu estava indo trabalhar também e fui em uma outra cliente, inclusive, ela era minha cliente, não é mais, né? E ela está aqui, a irmã Nilza, né? Não sei se ela lembra, mas ela disse, Daniel, ela sempre trabalhou com assistência social, e ela disse, Daniel, eu tenho uma lata de leite, ninguém quer. Todo mundo tem. Quer leite, irmão? Não quero, já tenho. Quer leite? Não tem. E eu pensei em você, não quer levar para suas filhas? Manda ver, irmã Nilza, está aí, leite para nós. Levamos. E falando para minha esposa, né? Menos leite para a gente comprar, uma continha a mais dá para a gente pagar, né? Aí nós fomos no final da semana no supermercado. Fomos no supermercado fazer compra. Não é que tinha dinheiro, é passar cartão mesmo, aquele sufoco brasileiro, sabe? E quando a gente passa no caixa, a moça do caixa falou assim: olha, vocês foram sorteados. Sorteados com o quê? Tem uma promoção aqui no supermercado e que. De vez em quando acende uma luz aqui e a pessoa sorteada ganha um prêmio. Eu falei, que prêmio? Ela falou assim, ó, você pode escolher um engradado com 12 latinhas de Coca-Cola, um engradado com 12 latinhas de cerveja ou um engradado com 12 caixa de leite. Não tem como falar que isso é coincidência, gente. Deus falou comigo naquele momento... O leite não paga todas as suas contas, mas eu estou te mostrando que eu estou com você, que não vai faltar, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós tivemos muitas experiências nesse sentido, que Deus não nos tira das águas muitas vezes, Ele simplesmente nos levanta um pouquinho para a gente respirar. Depois a gente dá uma afundada de novo, e Ele nos tira, e Ele nos leva para o barco, e a gente fala, não me tira daqui mais, Senhor. Eu quero estar no barco com o Senhor. Pedro vai aprendendo, e a gente também. Você teve experiências com o Senhor, com certeza. Só que a gente é tão esquecido. Nós somos tão ingratos. E nós, muitas vezes, não nos lembramos de tudo que o Senhor... fez e faz nas nossas vidas, nós não nos lembramos. E Pedro vai tendo mais experiências. Pedro sobe num monte com Jesus para orar, e Jesus se transforma, se transfigura, começa a brilhar. Daqui a pouco aparece Elias, daqui a pouco aparece Moisés, e ele está ali, ele, Tiago, João, eles estão assim impressionados, eles falam, não quero mais sair daqui, aqui é o céu. Olha as experiências que Pedro tem. Pedro precisava pagar o seu imposto, não tinha dinheiro, talvez iria ser preso. E os cobradores vieram e falaram, você, Pedro, e o seu mestre não paga o imposto das dracmas? Por quê? Entre os discípulos, só Jesus e Pedro eram maior de 30 anos. E quem pagava imposto era acima de 30 anos. Então, Pedro pagava imposto, Jesus pagava imposto, os outros não ainda. Por isso, eles vêm cobrar Pedro e Jesus. Jesus falou, vamos no caixa eletrônico. Pega a vara, joga lá. Pega um peixe, não precisa nem de senha, pega o peixe, tem lá a moeda na boca do peixe, saca, vai lá e paga para mim e para você. Eita Deus, você sabia que tinha caixa eletrônico naquela época? Como, gente, num marzão desse eu posso pescar e achar o peixe que tem um dinheiro na boca? Pedro tem essas experiências. Jesus se senta com os discípulos e fala, quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos começam a falar, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que o Senhor é um profeta. Tá, e vocês? Quem eu sou para vocês? Pedro tem coragem de dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aleluia. O Senhor é o Cristo. Pedro está acima, gente. Ele está sendo transformado, parece que muito mais do que os outros. Ele entende, e Jesus falou: não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Ou seja, Deus está com você, Pedro. Deus está com você. Pedro, então, poderia pensar: eu sou o cara transformadão. Não tem para ninguém. Eu morro contigo, Jesus. Eu vou para a cadeia contigo. Só que não. Ainda não. Jesus sabia disso e Jesus falou: calma, Pedro. Você vai me negar 3 vezes, Pedro. Ah, Pedro não entende isso, ele acha que não. Mas Jesus é preso. Os discípulos fogem, todo mundo corre, todo mundo está com medo de ser preso também, porque os discípulos iam ser presos juntos. Pedro fica de longe, fica de longe assim, como se dissesse: ó, se pegar para o meu lado eu corro, eu não vou chegar muito perto. Mas ele está acompanhando. E de repente alguém diz: olha só, esse aqui, ó, é discípulo dele. Pedro diz assim: eu não o conheço. Gente, eu imagino que isso triturou o coração de Pedro. Imagine, você anda com o mestre, vê tudo que ele fez, conhece o seu amor, conhece de andar com ele, depois você fala: eu não conheço. Eu não conheço. Mas não parou por aí. Alguém então diz: é ele sim, é um dos discípulos. Ele diz: não sou eu. Primeiro ele nega o Senhor: eu não o conheço. Depois ele nega quem ele é: não sou eu. Eu não sou assim. Eu não sou o discípulo desse homem. E depois então ele diz: não sei o que vocês estão falando. Em seguida o galo canta. E cai as fichas, e ele entende então que ele não é digno do amor de Jesus. Ele chora amargamente, ele chora amargamente. Ele chora amargamente e ele volta para a vida antiga dele. Esse negócio não é para mim. Eu não passei no teste. Eu fui reprovado. Ele volta a pescar. Algum momento na vida você achou que estava pronto? Algum momento na vida você falou: puxa, eu amo o Senhor mesmo. Eu amo o Senhor de verdade. E logo em seguida você falhou. Pisou na bola. Porque a gente não nega o Senhor somente dizendo quem Ele é ou quem Ele não é na nossa vida, ou deixa de falar dEle, mas a gente nega quando as nossas atitudes não são condizentes com aquilo que Ele nos ensinou. E a gente sabe quando a gente pisa na bola. E a gente sabe quando está negando a fé. E a gente sabe quando não está fazendo a coisa certa. E o que a gente faz? Chora amargamente e muitos desistem. Muitos abandonam a fé e nunca mais voltam. E a Bíblia, então, ela mostra gente que passou por essa terra e que foi gente falha e que Deus o chamou e o resgatou. Eu anotei alguns aqui, ó, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Todos falharam, todos erraram, todos em algum momento se acharam prontos, mas não estavam. E não só homens, mulheres também, como Rebeca, como Ana, como Noemi, como Joquebede. Homens e mulheres que querem ser transformadas pelo Senhor. Mas o impressionante, irmãos, não é a nossa transformação. O impressionante não é quem nós podemos nos tornar. O impressionante disso tudo é que tudo pode falhar, mas o amor de Jesus nunca vai falhar. Isso é impressionante. Isso é impressionante a gente entender que eu posso errar, você pode errar, nós podemos falhar, mas Jesus nunca vai falhar. E nunca vai desistir de nós, nunca vai desistir de nós por causa do seu amor. Após Jesus ser abandonado pelos discípulos, Jesus foi abandonado por todos. No final mesmo, na cruz, só estava João e Maria. Mas após a ressurreição de Jesus, ele precisa retomar o plano. Ele precisa retomar, porque ele vai subir para o céu e ele precisa deixar esses discípulos cuidando daquilo que ele colocou aqui na terra, dando continuidade à obra que ele começou, assim como nós aqui estamos continuando a obra que ele começou. E ele, então, escolhe pessoas, como escolheu os discípulos e como escolhe a nós. E ele, então, marca um encontro com os discípulos. Marcos vai registrar que ele chama os discípulos para uma conversa e menciona o nome de Pedro. Pedro é o único que ele menciona. Ele diz: eu quero me encontrar com vocês mais uma vez, e Pedro. Por que ele menciona Pedro? Porque Pedro já achava que estava fora, gente. Perdi, falhei. Nesse processo não tem mais volta para mim, eu estou fora. Se ele fosse o líder, ele colocaria ele mesmo fora. Mas Jesus falou: chama os discípulos e chama Pedro. Fala que eu chamei ele. E Pedro vem. E eles estão agora, nesse texto que nós lemos, eles estão na praia. Acontece o primeiro milagre lá que aconteceu com os peixes enchendo o barco. Acontece tudo de novo. Acontece tudo de novo, replay. Jesus manda lançar as redes, o barco se enche, porque Pedro voltou a pescar. E por que Pedro voltou a pescar? Porque Pedro tinha plano B, gente. Pedro, ele aceitou Jesus, ele seguiu Jesus, mas o barco continuou lá. Ele falou: se der ruim aqui com ele, eu volto para o meu barco. Eu volto a fazer o que eu tinha que fazer. Diferente de Eliseu, né, que quando resolveu ir com seguir a Deus, ele queimou as carroças e falou: não volto mais para cá. Pedro não. Pedro tinha plano B. Se der ruim com Jesus, eu volto a pescar. E foi o que ele fez. Ele voltou a pescar e chamou o sócio: vamos voltar também. Eles estão pescando, dá ruim, Jesus manda jogar as redes, ele joga e aí é o Senhor, só pode ser. De novo, replay. E aí Jesus chama eles para um jantar na praia. Jesus está ali com a brasa acesa, fritando umas sardinhas ali, fritando uns peixes com pães, e os discípulos vão sentando. Vão sentando. E Pedro está ali. Nessa hora, Pedro não é mais aquele cara ousado, não. Ele está de cabeça baixa. Ele está com vergonha. Ninguém fala nada. E Jesus vai dando pão e peixe para eles. Olha a cena. Até que Jesus, então, fala: Simão, filho de João. Quando alguém chama pelo seu nome e pelo nome de seu pai, pelo seu nome e sobrenome, aí vai vir bronca, né? Simão, filho de João. Nessa hora acredito que Pedro tremeu. Eu mereço, pode mandar. Pode falar um monte. A sabedoria, gente, não está em responder perguntas. A sabedoria está em fazer perguntas. E Jesus é o homem mais sábio que já existiu. E ele diz: Pedro, tu me amas mais do que esses. Porque Pedro achava que amava mais do que os outros. No dia que eles estavam reunidos ali na ceia, Jesus falou que um deles ia trair. Pedro já sabia que não era ele. Ele falou: ô João, pergunta para Jesus quem é, porque eu sei que eu e você não somos. Ele se achava o Pedro. Eu amo mais do que esse. Os outros nem questionaram, os outros ficaram até na dúvida: será que sou eu? Será que sou eu? Pode ser que seja eu, pode ser que seja. Mas Pedro não, ele tinha certeza que ele não era. Jesus então diz: Pedro, Tu me amas mais do que esses outros. E é interessante que a Bíblia foi traduzida para nós, mas ela não consegue transmitir as palavras do original, porque a gente às vezes não tem palavras suficientes para interpretar. Nesse texto, Jesus pergunta, tu me amas? Ele pergunta na palavra ágape. Tu me amas igual eu te amo. Ágape é o amor de Deus. Você me ama mesmo, até o fim, até morrer. Você, ágape, você me ama. E Pedro, então, diz, tu sabes que te amo. Só que Pedro responde com outra palavra, filéu. É como se fosse assim, você pergunta para sua esposa, amor, você me ama? E ela dissesse, é, eu gosto de você. Dá ruim, né? Imagina se for o contrário, né? A esposa pergunta para o marido, você me ama, amor? Ah, eu te considero. Vai ter uma DR muito brava aqui, né? Foi mais ou menos isso. Jesus falou, Pedro, tu me amas. Senhor, eu te amo. Não é aquilo tudo, né? Aquela Brastemp, assim, não é aquele amor. Mas eu te amo, Senhor. Jesus pergunta de novo. Simão, filho de João, tu me amas como eu te amo. Amor de Deus. Amor incondicional, amor maiúsculo, amor grandioso, você me ama. É, Senhor, eu gosto de você. Eu acho você um cara legal. Mas não estou nesse nível ainda não. O que mudou, gente? Ele se achava. Ele achava que amava, ele achava que poderia dar, entregar sua vida. Agora não. Agora não. Jesus então faz a terceira pergunta e agora Jesus sabe que Pedro não consegue chegar no nível dele. E aí Jesus abaixa o nível. Jesus diz, você gosta de mim? Você me ama? Filéu. Você me ama como um amigo? Você me ama como um irmão? E diz que Pedro se entristeceu. Após Jesus fazer a mesma pergunta, agora Jesus abaixa o nível, porque Jesus está dizendo, eu sei, Pedro, que você não pode me amar como eu te amo ainda não. Mas eu aceito o seu amor do jeito que ele é. Eu sei que você vai melhorar. Eu sei que você vai melhorar porque a transformação, ela é gradual, irmãos. Você não vai ser transformado hoje, não. Não tem uma data que você dizer, ah, no dia do meu batismo eu fui transformado. Não foi. No dia em que eu chorei, eu fui transformado. Não foi. A transformação está acontecendo na nossa vida hoje, no caminho, amanhã, depois de amanhã, ela está acontecendo porque ela é um processo. Nós não conseguiremos chegar no nível dele. O amor dele é extraordinário, o amor dele é maior, o amor dele é tremendo. Não dá, gente, não dá para comparar com o amor dele. Pedro responde nessa terceira pergunta. É, Jesus, não adianta eu mentir, não adianta eu esconder, tu sabes tudo, é desse jeito mesmo que eu te amo, é desse jeito que eu te amo, Jesus. Nas três perguntas que Jesus faz, ele quer que Pedro prove o seu amor. E sabe como nós provamos o nosso amor? Trabalhando para ele. Nas três respostas que Pedro dá, Jesus fala, cuida dos meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas, apascenta as minhas ovelhas. Como podemos demonstrar amor a ele? Ajudando outras pessoas, fazendo o que Jesus mais ama. O que Jesus mais ama fazer? Cuidar de pessoas. Jesus mais ama restaurar pessoas, e Ele quer te usar para isso. Portanto, quando você aceita o desafio de ajudar alguém, você está dizendo para Deus que o seu amor está ali presente, que o seu amor está ali junto dEle, junto dEle. O processo, então, para concluirmos, de transformação, ele é gradual e não automático. Nesse mesmo texto, Jesus revela como que Pedro vai morrer. Ele fala que Pedro vai continuar caminhando, vai continuar crescendo, e os braços de Pedro serão estendidos por pessoas que ele não queria, e mostrando para ele com que morte ele morreria. A história mostra que Pedro foi crucificado no final da sua vida, e ele não se sentiu digno de ser crucificado do mesmo modo que Jesus foi, que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, você entende que o amor é gradual? Pedro não era capaz de dizer, eu te amo igual o Senhor me ama. Mas chegaria um dia em que Pedro daria a sua vida. Um dia Pedro daria a sua vida, ele não negaria mais o Senhor, ele não teria medo da morte, ele não teria medo daqueles que iriam lhe prender, ele não teria medo de nada, porque ele seria transformado completamente. Aleluia! Você acredita que Deus está trabalhando no processo de transformação da sua vida, meu irmão? Você acredita, confia que Ele está trabalhando, te transformando os medos que você passa, as inseguranças que você passa. Ele está te dizendo, não temas, eu estou com você, aleluia. No momento que você falha, no momento que você não consegue atingir as expectativas suas próprias, Ele estende a sua mão e te levanta, Ele te levanta, Ele está ao seu lado. E ele disse, não te abandonarei, estarei contigo até o fim, aleluia, até o fim. Então nesse processo de transformação que é gradual, que não é automático, e por mais que nos não achemos prontos, ainda assim ele não desiste de nós. Ele está conosco, irmãos. Ah, falhei, Senhor, não. Vem aqui, se arrepende, vamos embora, vamos continuar. Vamos continuar, esse é um processo contínuo na nossa vida, de errar, de falhar, de nos arrepender, de melhorar, de não fazer mais, de ir melhorando e crescendo, expandindo, e Ele está conosco e não desiste de nós. Não desista dEle. Não desista dEle, talvez você pensou já em desistir, você passou a dizer, eu não vou seguir mais isso, não dá certo para mim, eu sou um frustrado. Eu já vi gente da igreja dizer, esse negócio de crente não é para mim, esse negócio de crente não dá certo comigo, porque todas as vezes que eu me levanto e eu tento fazer a coisa certa, no fim dá ruim. Saiba, meu irmão, que não importa. Ele está com você, Ele não desiste de você, Ele não desiste de você. Eu acredito que se Judas não tivesse se enforcado, Judas também teria jeito, porque Jesus dá jeito na gente. Jesus dá jeito na gente. Eu nunca conseguirei corresponder ao seu infinito amor. A banda pode vir cantar? Eu nunca conseguirei corresponder ao seu infinito amor. Você nunca vai chegar no nível dele, meu irmão. Eu nunca vou chegar no nível dele. Mas eu quero estar perto dele. Quem quer estar perto dele? Fique em pé então, vamos louvar.